Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua televisão, no seu canal Central de Notícias Brasil e aqui na sua emissora de rádio. É esse programa que traz o resumo das principais informações que a gente convida você para assistir e para ouvir a partir de agora. Jalber Pereira, bom dia, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, bombeiros vistoriam áreas de risco para prevenir ocorrências no período chuvoso.
As vítimas do Maranhão e do Tocantins seguem desaparecidas no Rio.
Nova tecnologia usada pela perícia do Maranhão para identificar os corpos do Rio Tocantins e a mesma usada pelo FBI.
E a empresa começa a retirar agrotóxicos que caíram no Rio Tocantins.
São Luís tem o 12º metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras e o quarto do Nordeste.
E a preocupação das autoridades com a Covid-19, de 100 testes realizados, cerca de 30% estão dando positivo.
Prefeito do interior tem agenda cheia nos primeiros dias de mandato.
Cenas de apocalipse nos Estados Unidos. O fogo consome parte da Califórnia e mais de 40 quilômetros de área, incluindo regiões de mansões dos artistas, já foram devastados.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quinta-feira. Hoje já são 9 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o seu Centro Amanhã que está começando e a gente traz agora um resumo das principais informações, convidando você para participar conosco. De nada adiantaria fazer esse programa se você não estivesse aí na frente da sua televisão ou aqui no seu aparelho celular, acompanhando ao vivo e podendo participar. Claro, o nosso objetivo é fazer com que você também participe conosco, interaja conosco. Os veículos de comunicações tradicionais dão as notícias lá de fora, dão as notícias de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós queremos dar a notícia da sua rua, da sua cidade, da sua região. E para isso, nós contamos com a sua colaboração. Tem os nossos repórteres espalhados por várias regiões, mas você também pode participar direto. Olha o telefone que fica na nossa tela aí o tempo todo. 98187-9376. 98187-9376. Esse é o contato da nossa produção, é o WhatsApp também. E você pode mandar a sua mensagem de onde você estiver. Tem também aqui o bate-papo que fica do lado, aqui o chat do canal do YouTube, Central de Notícias Brasil, onde você também pode interagir conosco durante o programa, durante a live. Jalber Pereira, vamos começar com esse alerta de chuvas para esta quinta-feira.
É isso, quem tem as informações é a nossa coordenadora de jornalismo, Tereza Cristina.
Os alertas laranja e amarelo emitidos pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mudaram de atuação sobre o Maranhão. Da manhã desta quarta até amanhã desta quinta-feira, o alerta laranja de perigo para chuvas e trovoadas atinge cidades mais ao centro e norte maranhense. Ao todo, 179 cidades estão inseridas nesse alerta, incluindo a capital São Luís e as cidades de Afonso Cunha, Alcântara, Najatuba, Axixá, Barra do Corda, Barreirinhas, Bequimão, Carutapera, Caxias, Chapadinha, Coroatá, Humberto de Campos, Penalva, Santa Inês, São Bento, São João dos Patos e Tutóia. Já o alerta amarelo de perigo potencial foi emitido para 69 municípios situados mais ao centro-sul do estado, entre eles Alto Parnaíba, Balsas, Carolina, Estreito, Fernando Falcão, Fortaleza dos Nogueiras, Imperatriz, Mirador, Pastos Bons, São Bernardo, São Raimundo das Mangabeiras e Timon.
Muito obrigado, repórter Tereza Cristina, e também nossa coordenadora de jornalismo, colaborando sempre com a produção do Central Manhã. Daqui a pouquinho tem Tereza Cristina na sua emissora de rádio com o Jornal Central, com resumo das principais informações. Graças a Deus, as chuvas aqui estão vindo de forma ainda moderada, né, Jauber? Respeitando o meio ambiente, vamos respeitar a natureza para que ela não reaja contra a gente, mas que as chuvas caiam de forma moderada somente para manter a plantação, né, o nosso estado produzindo, é isso que a gente espera. E olha, temos as últimas informações a respeito das buscas, a respeito do que está acontecendo ali no Rio Tocantins, na divisa do estado do Maranhão com o estado do Tocantins. É que os bombeiros do Maranhão já realizaram e já estão realizando em São Luís diversas vistorias para prevenir acidentes em áreas de... daqui a pouquinho. Fugi aqui, desculpa o pessoal da direção. Né? Ainda sobre essa questão das chuvas, né, estão acontecendo vistorias aqui na região metropolitana de São Luís. O pessoal da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, estão trabalhando bastante para vistoriar e ver as áreas de riscos nesse período chuvoso. Nós tivemos as primeiras chuvas na capital e muitas regiões com alagamentos, inclusive já provocando prejuízos em algumas áreas, como por exemplo a área do Mercado Central, onde houve alagamentos, algumas avenidas, aqui a Avenida Guajajaras, outros trechos da Avenida dos Africanos, conhecido como Avenida dos Africanos, também totalmente alagadas. É preciso que haja um trabalho tanto do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, mas também conscientização por parte da população. Muito lixo, muito entulho jogados aí nas galerias. Então, os trabalhos tiveram início nos bairros Renascença, Lagoa da Jança, Centro, Mercado Central e Galerias, ali na região do Portinho, e esse é o objetivo, né, de mapear as regiões de riscos e alagamentos e execuções de ações imediatas. Nós tivemos aí já alguns deputados se manifestando com críticas em relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, mas eles estão trabalhando. É preciso que a gente alerte também a população para fazer a sua parte, caso contrário, as coisas se complicam.
E vamos agora para ver para a região. Por falar em deputados, Humberto, ao invés de alguns deputados ficar catando abrobrinha, como se sabe lá na Assembleia Legislativa, por que não destinar emendas, não conversar com o prefeito de São Luís? Olha, São Luís tem um problema sério de drenagem. A drenagem de São Luís é muito ruim. Bastou um pequeno chuvisco, uma pequena chuva para grande parte da cidade ficar inundada. Será que esses deputados não teriam essas condições de conversar com o Braide, o próprio irmão do Braide, destinar mais emendas, não ficar colocando R$300 mil? Isso aí não dá para nada. Mas é preciso um trabalho conjunto do prefeito, aí talvez até com o próprio governador, a parceria com alguns deputados estaduais e federais. O fato é que São Luís precisa de um trabalho urgente nesse segmento de drenagem. A população não contribui como deveria. A prefeitura não faz a sua parte, então pode ser que daqui com uns anos podemos ter um colapso na drenagem de São Luís. Aí sabe o que isso vai acontecer? A cidade todinha vai inundar.
Ô, Jauber Pereira, quem tem que reclamar é o cidadão que está sendo prejudicado.
Exatamente.
É responsabilidade do deputado que está só reclamando, é responsabilidade dele buscar as soluções para os problemas. Ele é a autoridade. Ele não pode ficar só na crítica. A autoridade. Ele precisa ser cobrado.
Grande parte desses deputados, os deputados quase todos do Maranhão, têm residência fixa em São Luís. Então é preciso ter esse trabalho conjunto que só o prefeito também não vai conseguir resolver.
Pois é, agora sim vamos para as informações sobre as vítimas que ainda continuam desaparecidas no Rio Tocantins. Tem as imagens aí das três pessoas. Até a tarde dessa quarta-feira, os 14 corpos foram encontrados, três pessoas seguem desaparecidas. Os desaparecidos são Salmão Alves Santos, de 65 anos, Felipe Gilvanus, esse nome é italiano, né? Ribeiro, 10 anos, que são respectivamente avô e neto, ambos do Tocantins, e Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos, aqui do estado do Maranhão. Segundo o comunicado da Marinha, a operação de resgate foi dividida em duas partes. A primeira foi feita em regiões mais prováveis para encontrar as vítimas, em locais próximos aos veículos. E a segunda fase, que começou no dia 5 de janeiro, exigiu a ampliação dessa área de busca. Essa etapa foi encerrada na última terça-feira por ser necessário abrir as comportas das barragens da usina hidrelétrica de Estreito, que aumenta o reservatório com as águas das chuvas que aconteceram na região. Antes da abertura da barragem, nessa quarta-feira, aconteceu a última busca mais reforçada. De acordo com o órgão, a operação atingiu seu limite técnico operacional. E tem nova tecnologia sendo usada aqui no estado do Maranhão, inclusive uma tecnologia usada pelo FBI para poder identificar os corpos. Jalber Pereira, você tem informação?
Pois é, Humberto, essa tecnologia, como você já mencionou, né, é usada pela perícia aqui do estado do Maranhão, que é uma das mais avançadas do mundo, se não dizer porque é a mais avançada. Como você já falou, é usada pelo próprio FBI. Então, essa nova tecnologia é usada e conseguiu identificar os 14 corpos encontrados até o momento no leito do Rio Tocantins, as vítimas da queda lá da ponte. Mas vamos conferir mais informações na reportagem.
A perícia legista da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão conta com o uso da tecnologia para identificar os corpos das vítimas da tragédia na ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226, ocorrida no último dia 22. O CODES é um programa de computador também utilizado pelo FBI, a Polícia dos Estados Unidos, e ajudou a identificar os 14 corpos retirados do Rio Tocantins.
Quando o Instituto Médico Legal ele precisa fazer o reconhecimento daquela vítima por meio do vínculo genético com familiares, a gente recebe essa demanda, certo? Que são ali fragmentos ali do cadáver, e a gente confronta esse perfil genético obtido com os perfis genéticos de familiares para buscar um vínculo, tá? Um vínculo familiar que possa favorecer a identificação daquela pessoa.
A ferramenta do Instituto de Genética Forense possibilita a busca de correspondências em âmbito nacional ou estadual.
A partir do momento que o material é recepcionado no IGF, ele é identificado, tá? Ele recebe uma codificação e por meio da técnica de biologia molecular a gente vai extrair o perfil genético e esse perfil genético que eu obtenho é que vai me subsidiar um confronto, tá? E esse confronto ele pode ser com um familiar, pode ser com um suspeito, uma vítima, enfim. Algo que me favoreça ali dar uma resposta, né, ao meu demandante. Quando é o Instituto Médico Legal, a resposta é que aquela pessoa, ela é identificada ou não, certo?
Hoje, com todos os equipamentos que o Instituto de Genética Forense possui, dependendo do caso, o resultado pode ser obtido em poucos dias. Além de investigações policiais e processos criminais que envolvam vítimas de estupro, a perícia vem auxiliando também na localização de pessoas desaparecidas no estado.
A gente também atua bastante nos casos de violência sexual, tá? E é no caso a vítima, o corpo da vítima passa a ser considerado um local de crime, tá? E aí essa vítima ou viva ou morta, ela é encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde é feito o exame de corpo de delito e lá é coletado material, tá? O material genético provavelmente do agressor, tá? Sêmen, ou saliva, o que o agressor possa ter deixado no corpo da vítima, e esse material é encaminhado para cá, certo? E aqui a gente consegue obter um perfil genético, tá? Que é divergente ao perfil da vítima, então pode se atribuir esse perfil ao agressor. E se houver ali no decurso da investigação um suspeito, esse suspeito pode ser encaminhado para a gente, para que a gente possa fazer um confronto direto com ele. Ou, quando não, a gente insere esse perfil genético no banco, né, no banco de perfil genético.
A perícia legista.
Essa tecnologia que está sendo usada aqui no estado do Maranhão, ela é pouco pouco usada no Brasil. O Tocantins, por exemplo, não dispunha dessa tecnologia, por isso foi trazido aqui para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. E o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, informou que cerca de 10 bombas com bombonas, né, aqueles recipientes com agrotóxicos que caíram no Rio Tocantins após o desabamento da ponte foram retiradas já essa semana. A retirada foi realizada por mergulhadores contratados pela empresa Sumitomo, responsável pela carga. Ainda segundo o IBAMA, a operação de retirada dos produtos segue dependendo das condições climáticas na região, que tem sofrido muito com as chuvas intensas e constantes. No início dessa semana, o IBAMA informou que os tanques com o ácido sulfúrico que caíram no leito do rio haviam apresentado um pequeno vazamento. Porém, o volume derramado não gerava preocupações com a contaminação da água que abastece os municípios da região. São essas as últimas informações e nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos trazer as notícias policiais. Segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.